está no ar. Paraná em Rede.
Olá, uma ótima quinta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. A Assembleia Legislativa do Paraná aprova estado de calamidade pública em mais 38 cidades por causa do coronavírus. Justiça suspende prisão domiciliar para 158 presos em Ponta Grossa. E em Paranavaí, homem que descumpriu a quarentena agora vai ter que ficar em casa por ordem judicial. Guarda compartilhada dos filhos exige diálogo e parceria durante o isolamento social. Como agir nessa situação? A gente te conta. Médicos de máquinas, professores e estudantes universitários correm contra o tempo para consertar respiradores no sul do Brasil. Eu sou David Lira, hoje é quinta-feira, 9 de abril de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A quinta-feira começou com temperaturas mais baixas no Paraná, principalmente nas regiões de Curitiba, Sul, Sudeste e nos Campos Gerais. Em União da Vitória, a mínima foi de 3 graus. O sol predomina em todo o estado, máxima de 27 graus em Porecatu, no norte. Em Foz do Iguaçu, no oeste, faz 30 graus. Em Capitão Leone das Marques, máxima de 28 graus. Mais 38 cidades do Paraná tiveram os decretos de calamidade pública aprovados nesta quarta-feira pela Assembleia Legislativa. Ao todo, 40 municípios tiveram seus decretos reconhecidos pelo Legislativo Estadual, como determina a lei em decorrência da pandemia da Covid-19. O presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, do PSDB, disse que a medida é necessária devido à dificuldade que muitos prefeitos terão de cumprir as metas fiscais. A pedido do Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Paraná expediu uma liminar que suspendeu os efeitos da decisão que autorizava 158 presos de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, a cumprirem pena em regime domiciliar. A justificativa para a mudança seriam as medidas de prevenção ao coronavírus. No recurso, o MP questionou a decisão adotada sem considerar os casos de detentos considerados violentos ou perigosos. Em Paranavaí, no noroeste do estado, um homem infectado pelo coronavírus que descumpriu a orientação médica de isolamento domiciliar agora deve se manter em quarentena por força de ordem judicial. Deferida a partir de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, a liminar impõe ainda multa de R$ 5.000 caso ele volte a desrespeitar a determinação de ficar em casa. As lotéricas de Maringá, no norte do Paraná, vão reabrir na segunda-feira e as de Sarandi voltam a funcionar hoje, depois de uma visita técnica para avaliar as condições dos locais. Os detalhes na reportagem de Luciana Penha.
As lotéricas de Sarandi são pequenas e a distância de um guichê ao outro nem sempre tem mais de 2 metros. Por isso, a preocupação de empresários do setor. Eles temiam não conseguir atender à exigência do decreto municipal que autorizou a reabertura das lotéricas a partir desta quinta-feira. Na tarde desta quarta, técnicos da Secretaria de Saúde de Sarandi percorreram as lotéricas e verificaram as condições no local. Após a visita e uma reunião entre lotéricos e prefeitura, ficou decidido que as lotéricas vão sim abrir. Outra condição determinada em decreto é a higienização dos ambientes, inclusive do lado de fora da lotérica. Ficou acertado que não será preciso contratar uma empresa especializada em desinfecção. As próprias lotéricas vão se encarregar da tarefa. É o que explica Fábio Esperança, do Sindicato dos Lotéricos do Paraná.
Foi feito um acordo junto à Prefeitura, Secretaria de Saúde do município, e as lotéricas estão sendo abertas hoje para atendimento ao público. Vai ser preservado os espaços nas filas de 2 metros, álcool gel na porta para desinfetar as mãos, né? e as lotéricas também vão ser higienizadas pelos seus proprietários no final do expediente.
E em Maringá, as lotéricas vão reabrir a partir de segunda-feira. O objetivo é facilitar o pagamento da parcela do FGTS liberada pelo governo federal. Até quinta-feira, haverá um calendário de pagamentos de acordo com a data de nascimento do beneficiário. É muito importante que as pessoas respeitem esse calendário e não se aglomerem na porta das lotéricas.
Em Maringá, as lotéricas abrem a partir de segunda-feira, conforme o decreto ontem do prefeito. Segunda-feira é para os nascidos em janeiro, fevereiro e março. Na terça, abril, maio e junho. Na quarta, julho, agosto, setembro. E na quinta, outubro, novembro, dezembro. Então, foi feito esse espaçamento aí para não criar muita aglomeração. Lógico que a gente sabe que pode ter algumas complicações com isso, mas a gente vai tentar, na medida do possível, resolver e torcer que a população entenda e que a gente precisa ter uma volta gradativa. O mais importante de tudo é que a gente vai conseguir abrir as lotéricas e atender ao público, né, em geral aí, principalmente agora com os benefícios sociais aí que os governos estão liberando aí, para o pessoal poder ir na lotérica e receber isso aí como uma forma de ajuda.
A partir de sexta-feira, 17 de abril, o atendimento nas lotéricas será normal, mas será preciso fazer fila com distanciamento de 2 metros entre as pessoas. E funcionários e clientes deverão ter álcool em gel à disposição. De Maringá, Luciana Penha.
A Covid-19 também mudou a forma como os pais separados dividem a guarda compartilhada dos filhos. Se por um lado a saúde está em primeiro lugar, por outro, é necessário fazer adaptações para equilibrar as responsabilidades, principalmente quando muitos estão trabalhando em casa. Confira na reportagem.
O isolamento imposto pelo surto de coronavírus traz dificuldades para as famílias em que os pais se separaram, mas mantêm a guarda compartilhada dos filhos. O advogado Ricardo Calderon, especialista em direito de família, diz que é preciso criatividade e diálogo para resolver os impasses da situação.
O que se recomenda é que esses pais, então, procurem com bom senso e com criatividade fazer frente a essa nova realidade que ambos aí estão a enfrentar. Se eventualmente essa mãe e esse pai estão agora os dois em home office, eles estão combinando uma divisão mais equilibrada nos dias, para que esse pai também, como está em casa, ajude mais nos dias com a criança e a mãe também consiga fazer frente ao seu trabalho, muitas vezes em home office também. Então, muitas vezes, o que se tem percebido é que alguns pais estão, por exemplo, dividindo os dias de convivência mais ou menos como era a divisão das férias, que é um período, em regra, de meio a meio, uma semana com um, uma semana com outro, ou 15 dias com um, 15 dias com outro. Casais que estavam divorciados voltaram até a morar juntos para cuidar dos filhos.
Na opinião dele, restringir completamente o convívio de um dos pais com os filhos não é a melhor solução neste momento.
Afastar um pai ou uma mãe de um convívio com seu filho deve ocorrer, se esse pai, obviamente, foi acometido pelo coronavírus. Também há decisões judiciais de pessoas que voltaram do exterior, voltaram de áreas onde está muito disseminado o corona e as autoridades recomendam que ele faça um período de isolamento de 14 dias para ver a incubação do vírus. Mas, de modo geral, nossas regras aqui de sugestão que você fique em casa, de recomendação para aqueles que podem fiquem em casa, mas ainda não há uma proibição do direito de ir e vir, não há ainda uma restrição total da locomoção. Parece que devem ser mantidas as visitações dos pais ou das mães, a divisão de convivência como eles estipularam, porque essa quarentena, pelo que se anuncia, será um pouco longa e é importante, em períodos difíceis como esse, que as crianças mantenham um vínculo com seu pai, com sua mãe, com seus pais, enfim, e que os pais também tenham aí a possibilidade de conviver com seus filhos e passar as lições que esse momento aí está trazendo para todos nós também.
Além disso, com a pandemia, os pais que não pagarem a pensão alimentícia e que por isso sejam presos vão ficar em prisão domiciliar, como explica o advogado Ricardo Calderon.
Se entendeu que nesse período agora da crise de coronavírus, quando essa aglomeração de pessoas é grave e pode ser danosa à saúde tanto dos presos como de toda a comunidade, e a situação das nossas carcerais no Brasil afora é de conhecimento notório, que estão superlotadas e não têm boas condições de higiene e de cuidados para uma doença como essa, e considerando também que a prisão por não pagar pensão alimentícia, ela é diferenciada da prisão criminal, certo? Se entendeu que seria mais aconselhável então mandar esses presos para a prisão domiciliar, esses não pagadores de pensão alimentícia. Também pensando em toda a coletividade, que aquela pessoa que está presa por pensão alimentícia, ela fica em regra poucos dias preso, 30, 60, enfim, e já será colocada solto novamente e vai voltar a conviver na sociedade.
No entanto, o especialista em direito da família considera que a prisão deve ser adiada, mantendo a pressão para que a pessoa cumpra o pagamento da pensão.
É possível aqui preservar a saúde pública, a saúde da pessoa, do preso, da coletividade, mas também manter, de alguma forma, um meio de coerção para que essa pessoa pague a sua pensão alimentícia sim. Penso que a solução mais indicada deveria ser não transformar pura e simplesmente essa prisão em prisão domiciliar, que seria quase inócuo em período que todos estamos aqui dentro de casa, na maior parte do período, ou se não todo. Mas postergar, para assim que terminar a crise do coronavírus, essa pessoa, se não pagar a pensão alimentícia, mesmo depois do fim da crise, voltaria a cumprir os dias remanescentes de prisão depois do término dessa crise sanitária que estamos vivendo. Eu acho que essa solução priorizava a saúde, sim, entendia as necessidades de saúde, mas também mantinha, ao mesmo tempo, a atenção às crianças e adolescentes que precisam receber essa pensão alimentícia. Eu penso que essa solução equilibra de maneira razoável e profissional todos os relevantes interesses que estão aí em jogo.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
O Paraná vive a pior estiagem desde que o CIMEPAR começou a monitorar as condições do tempo em 1997. O baixo volume de chuvas já dura 10 meses. O levantamento do Instituto apontou que 9 das maiores cidades do estado, de quase todas as regiões, tiveram chuvas bem abaixo da média histórica, entre junho de 2019 e março de 2020. Uma redução média na precipitação de 33%. A seguir, você vai conhecer o trabalho dos médicos de máquinas. Não saia daí, o Paraná em Rede volta já.
O Paraná em Rede volta já.